Faculdade de Direito da USP receberá mais uma edição do evento que vai abordar o desenvolvimento tecnológico em um mundo cada vez mais moderno e dinâmico, né? Organizado pelo Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia, esse terceiro seminário, o terceiro evento da série, Seminário Propriedade Intelectual na Sociedade da Informação. E vai colocar em pauta, claro, as relações entre o direito de proteção autoral e a tecnologia, estudadas e discutidas recentemente em âmbito internacional. A gente vai falar um pouquinho sobre leis, né? Como é que funcionam as leis aqui no Brasil, como readequar as leis diante desse avanço progressivo das tecnologias. E a nossa convidada é a pesquisadora, professora Vera Kerr, pesquisadora do Centro de Estudos, Sociedade e Tecnologia, mestre pela Poli, professora do curso de especialização em Direito e Tecnologia da Informação do Programa de Educação Continuada da Universidade da Escola Politécnica. Ela é responsável pela disciplina Perícia Forense Computacional. Especialista no assunto. Professora Vera Kerr, seja muito bem-vinda ao Jornal da USP. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada por essa oportunidade.
Professora Vera, primeira pergunta e a mais óbvia de todas, né? Como é que estão as leis? Hoje temos leis que garantam os direitos, a propriedade intelectual e a proteção autoral no Brasil?
Então, olha, nós temos uma lei de direito de autor, a Lei 9.610, de 98, e ela sofreu algumas alterações, mas ela continua exatamente como ela foi planejada desde a sua edição, desde o início da sua vigência. E o que nós percebemos é que há um descompasso enorme entre a proteção autoral e o avanço tecnológico, principalmente com o desenvolvimento da tecnologia da informação e o surgimento da internet. O que nós percebemos é que a proteção autoral ela fica quase que banalizada diante das imensas possibilidades de você baixar a música, copiar e transmitir. Enfim, a tecnologia evoluiu, permitiu a transmissão da proteção autoral e a lei não tem acompanhado essa evolução, gerando um descompasso entre a proteção autoral e o controle dessa proteção.
Ou seja, nós precisamos adequar a lei às necessidades hoje, ao avanço tecnológico. Isso é necessário.
Não só em relação à proteção autoral. Eu acho que o que nós estamos percebendo é que nós estamos adentrando a uma nova sociedade. Nós temos tecnologias que a gente chama de disruptivas, que quebram paradigmas e trazem novos modelos sociais e de convivência social. E não só a lei autoral, mas a legislação de um modo geral, ela fica inadequada diante desse novo cenário. A tecnologia ela evolui em passos assim, larguíssimos e muito rápido, e o direito não consegue acompanhar. Porque o direito ele é reativo, né? Ele regula o fato que já aconteceu. Então ele sempre está atrás.
Sim.
Né? E o CEST, o Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia, que foi criado em 2013 com dotações da Microsoft, investindo aí na pesquisa na Universidade de São Paulo, é um centro que se preocupa com essas questões. Né? De nós não só discutimos a questão da proteção autoral, mas várias outras questões, por exemplo, a questão do Uber, Netflix, ou seja, desses serviços todos não regulados e que como a gente regular toda essa gama de serviços e de propriedades num contexto totalmente novo, em função da tecnologia, né? Então, esse seminário que nós estamos promovendo no Lago São Francisco, que vai acontecer amanhã, a partir das 8h30 da manhã, ele é mais um desafio que o CEST tem se aventurado a enfrentar nesse sentido. E além da questão do direito autoral e esse descompasso em relação à regulação do direito autoral, nós vamos estar também tratando uma questão específica, que é o direito autoral e a inteligência artificial. Também é um desafio enorme, né, que nós vamos ter que enfrentar. Nós temos que lidar com essas questões, né? E o direito precisa enfrentá-las, né? Então, agora, o nosso seminário vai tratar dessas questões.
Muito, muito urgente o tema. Agora, professora, o marco civil, sempre que a gente fala de lei, fala de internet, vem à cabeça o marco civil, né, da internet, que é uma lei de 2014. é uma regulamentação do uso da internet aqui no país, para todos, né? Para quem usa, para quem trabalha, para quem usa a rede, para quem cuida da informação, fornece informação para os servidores, enfim. Isso representou que avanço? Contribuiu de que maneira nessa discussão que vocês vão abordar? Eu sei que teve um impacto sobre os crimes de internet, teve algum efeito, mas o que avanço isso significou? Que passo demos com o Marco Civil?
O Marco Civil, ele é uma referência mundial em relação à regulação da internet, né? Ele foi o próprio criador da World Wide Web. Ele em uma entrevista em inglês, em uma das entrevistas que ele deu, disse que o Marco Civil representou um grande presente para a sociedade brasileira. E, de fato, ele é um grande presente. O Brasil ganhou um status mundial por conta de ser um dos primeiros países a regular a internet.
De fato.
O Marco Civil, ele tem natureza constitucional, porque ele veicula garantias e direitos da mesma forma que uma Constituição garante aos seus regulados, né? E veio tratar da questão da privacidade, da neutralidade da rede, da questão de você guardar ou não logs, enfim. No entanto, em relação ao direito de autor propriamente, ele não regulou, né? Nós temos leis próprias, mas ele não tratou da questão do direito autoral. E nem da questão criminal, porque pela própria definição do marco civil, ele tem natureza civil, né? Mas uma natureza muito forte do ponto de vista constitucional, né? Mas, assim, foi um grande avanço, porque é a primeira lei que nós temos hoje regulando a internet. Mas especificamente ao tema que nós vamos tratar no seminário, o marco civil, ele não tem uma atuação direta, porque nós estamos tratando aí da questão autoral, que tem lei própria e tem tratados internacionais avançados, tem a Convenção de Berna, que embora seja uma das convenções mais antigas, ela tem sempre sido atualizada. Enfim, então especificamente em relação ao marco civil, ele não tem uma atuação direta aí na questão de propriedade intelectual, mas sem dúvida nenhuma foi um grande avanço.
Ah, foi importante esclarecer, porque eu achava que de alguma maneira o marco contemplaria essa área, mas não é assim que funciona. Não foi assim que funcionou, mas foi, como a senhora lembrou, um momento importante, esse marco civil da internet.
Sim.
Qual seria hoje o principal desafio na sua avaliação com relação a essa questão do direito autoral e de regulação? Deu o exemplo do Uber, um aplicativo, e a gente sabe como essa inteligência artificial também tem acompanhado proliferação de aplicativos, o impacto que isso pode ter nos negócios, na vida das pessoas, é bastante grande. Qual seria hoje o principal desafio, né?
Então, ao meu ver, o principal desafio hoje em relação ao direito de autor, que na verdade é uma subespécie da propriedade intelectual, aceitar o desafio de reduzir esse descompasso entre o avanço tecnológico e o direito, né? Acho que os operadores do direito, eles precisam enfrentar essa realidade, ou seja, não adianta nós nos segurarmos a regulações e a legislações que não fazem mais sentido, porque nós estamos num outro momento, num outro modelo de sociedade. E o direito precisa entender que isso está acontecendo e se adequar, porque senão ele vai perder a relevância. Senão, o que nós estamos vendo é que a tecnologia está se autorregulando, né? E o direito tem perdido espaço, porque ele não consegue acompanhar essa evolução tecnológica. Então, acho que o principal desafio é, nós precisamos nos reinventar, né? Os operadores do direito precisam se reinventar, o direito precisa se reinventar. Né, e está aberto a essa revolução tecnológica em todos os níveis. Não é só no direito de autor, é no âmbito criminal, no âmbito empresarial, em todos os níveis. Né, é uma revolução, né, ela quebra paradigmas para desenvolver ou desenhar um modelo novo. Né. Então, esse é o grande desafio.
Muito bem, é um desafio. Centro de Estudos, Sociedade e Tecnologia, o SESC, como explicou a professora, se debruça sobre a questão e convida a todos. É aberto ao público a participação, professora?
Não, o evento, ele é gratuito, aberto ao público. No entanto, eu convido aos aos nossos ouvintes acessar o site do SESC, só colocar SESC, Centro de Estudos, Sociedade e Tecnologia no Google, você vai entrar lá no nosso site e a inscrição é online. Nós vamos também fornecer certificados e é meio período, das 8h30 às 13h10.
Muito bem. E tem transmissão também, né? Tem transmissão no,
sim,
no IPTV.
A transmissão é simultânea pela IPTV e posteriormente ao evento ele será gravado, então os nossos ouvintes poderão acessar o site da IPTV e mesmo da IPTV USP e mesmo o site do SESC, que o evento inteiro vai estar gravado.
Uhum. Muito bacana, porque muitas vezes a gente não consegue se deslocar, né, nesse dia a dia da cidade, mas as pessoas podem acompanhar a transmissão no canal IPTV da USP. Eu conversei com a professora Vera Kier, pesquisadora do Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia. Espaço aberto aqui para o SESC, viu, professora? Quando tiver uma nova,
um
novo destaque, um novo evento, diante desses desafios e de temas tão importantes, estamos aqui com espaço garantido para conversarmos sobre o tema, professora.
Muito obrigada pela atenção e pelo espaço que vocês estão nos abrindo essa manhã.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.